Pois é, esta hora é daquelas horas que a gente fica sempre na dúvida se alguém já acordou. Eu quero acreditar que sim, porque infelizmente os festejos da noite de ano este ano foram completamente atípicos. Coimbra foi uma das raras exceções que criou um programa precisamente para nós o podermos passar e usufruí-lo a partir da nossa casa. Mas nós estamos aqui, eu, o jornalista Lino Vinhal e também o Luís Vaz, para lhe dizer bom dia, desejar um bom ano. Eu começava com esta afirmação: esperemos que 2021 nos devolva alguma das coisas que 2020, muitas coisas que 2020 nos roubou. Bom dia, Lino Vinhal.
Bom dia, Carlos Gaspar, Luís Vaz e bom dia aos nossos ouvintes. Deixem-me desejar-lhes, já que é o primeiro contacto que tenho com eles este ano, que o ano seja o melhor possível. Gostaria que assim fosse. Bom, se ele nos vai devolver, e se ele nos devolver a tranquilidade, acho que já é uma boa prenda de ano novo. Porque não nos vai devolver mais nada. E roubou-nos muita coisa. Não nos vai devolver os nossos mais idosos, portanto, levou-nos parte da família, não nos vai devolver. E mais, não nos devolve a indemnização que nos ficou a dever, porque os levou de uma maneira que foi uma segunda morte. Quem foi nessas condições e depois foi embrulhado num plástico e metido dentro, sabes lá Deus como, dentro de um caixão, e foi embora, sem sequer se despedir ele próprio da família, e sem que a família tivesse a oportunidade de se despedir, que não fosse fazer o mesmo trajeto, e vamos localizar agora em Coimbra, da variante da Bencanta, ir atrás deles, para ver para onde é que eles ficaram.
É
É
desumano.
injusto demais, é desumano demais, ainda que possa vir da natureza e Deus é que sabe o que faz. Eu sou crítico nesse sentido. Com certeza saberá, mas se não me deu entendimento para eu nem sempre o entender, é porque me deu a liberdade para eu também discordar disto. E esta segunda morte, a morte do silêncio, a morte da despedida, é uma morte que não custou menos do que a anterior. Porque ela vem em cima do choque da morte física, ela vem quando as pessoas entraram no hospital, como sempre, muitas vezes, cheias de esperança em que pudessem voltar e que pudesse haver aquele último beijo. O último beijo é muito importante, é muito importante. Nós passamos a vida a dar beijos e a receber beijos, mas o último beijo é um beijo que leva muito mais do que um contacto físico, labial, com depois uma parte qualquer do corpo. É um beijo que leva todos os sentimentos que une as pessoas que se a pessoa que veja o que acaba de partir. Leva-lhe gratidão, leva-lhe o confia em mim, leva-lhe o obrigado pelo que fizestes, fica tranquilo, toma conta dos teus filhos.
Situações
Se
complicadas.
for o marido e se for essas coisas todas. Portanto, esse beijo não se tira. É o que eu quero dizer. Portanto, se o 21 nos devolver essa tranquilidade, já faz muito mais coisas, porque estes idosos que partiram e partiram nestas condições difíceis, não nos devolve. Eu sei, o tempo tudo, com tudo ameniza, e oxalá que assim seja, mas é bom também que se diga que há despedidas que nunca o tempo ameniza. Há pessoas que, mortas embora, morridas embora, se preferirmos assim, ficam sempre a fazer parte do nosso imaginário e que nos acompanham
E quem
e se
fica
levantam
cá fica
connosco.
sempre com a sensação de que não se despediu em
Certo.
tempo útil.
Em termos económicos, aí é a única coisa que eu penso que mais tempo, menos tempo, vamos ser, digamos, indemnizados.
E também aí é um
Indemnizados,
muita
melhor,
morte.
não é bem indemnizados, vamos recuperar, porque o que se perdeu, também tenho dúvidas que se volta a recuperar. A economia é assim, e neste caso ainda maior, porque A pancada, Carlos, eu tenho que o dizer, eu gostaria de, eventualmente eu não dizer, mas eu sinto, a pancada em termos económicos vai ser superior àquilo que se espera, porque nós, ainda cada um de nós só sabe, olhou para as contas para pagar ao fim do mês e viu a sua situação, viu a sua lista de passiva, de débitos a crescer, vimos só conta disso. Agora, a pancada que isto no seu todo, porque isto tem vários efeitos. Tem um efeito entre nós e os nossos devedores e depois tem entre um efeito entre os devedores do país todo e os credores do país todo, abrumado pelos devedores dos países na Europa em si, dos países do mundo, que também ficam a dever uns aos outros e que vai ter grandes... Essa pancada que vai ter uma dimensão grande, nós não somos capazes de prever os efeitos, mas talvez seja melhor mesmo esperar pelo fim. Com isto não quero dizer que não haja as ajudas que são urgentes e que deviam já ser prestadas as que foram e mais algumas. Porque as contas, costuma-se dizer, é um adagio nós, as contas fazem-se no fim. Estas não se podem fazer totalmente no fim, mas é melhor não as fechar sem chegarmos ao fim. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que elas podem ser maiores, a pancada é maior do que aquilo que a gente espera. Porque nós estamos a fazer uma soma aritmética. Faltou 20 aqui, faltou 30 acolá, dá 50, faltou 70 acolá, dá 120 e vai por aí fora. E isto pode ser uma conta não aritmética, pode ser uma conta geométrica, ou seja, que cresce a uma velocidade manifestamente superior. Porque ao estar todo o mundo metido neste barco, isto pode ter um efeito multiplicador em que nós sofremos as consequências das nossas próprias dívidas e o coice, a pancada proveniente das dívidas também dos outros. Porque isso é verdadeiramente terrível, porque não é apenas, Carlos, e a ver se eu sou mais claro, aquilo que a gente deixa de vender... É também aquilo que a gente deixa de receber do pouco que consegue vender. Imagina os restaurantes, os grandes perdedores, nesta primeira e nesta segunda vaga, o setor mais atingido no meu ponto de vista. Imagina eles deixaram de vender as 100 refeições que faziam por dia, passaram a vender 50. Pronto. Agora imagine que quem vai buscar as 50 também não lhe consegue pagar, as 50 paga-lhe só 30. Está a ver os efeitos que isto que vai-se multiplicando e é terrível. Portanto, apesar de tudo, e desta visão pessimista, eu quero crer que nós acertamos na vacina. Que há de... A ciência médica é muito perspicaz, é muito cutilante, é muito experimental. É muito experimental. Estou absolutamente certo que as vacinas que foram soltas foi porque os testes a que foram sujeitos foram em quantidade e em qualidade suficientes para as acreditarem. Como assim? Também aquelas que muitas que estão quase a chegar ao fim, mas ainda não foram disponibilizadas é porque os seus testes não as acreditaram. Isto, a ciência médica é muito exigente. E depois não é a primeira vez que no mundo da saúde passa por estas dificuldades e sempre, quase sempre, a ciência médica soube dar resposta. Ninguém faz ideia do que foi a LERPA, por exemplo. A LERPA era uma coisa terrível, as pessoas ficavam completamente defeituosas, desde logo no rosto, nas mãos, no corpo. Era um sistema estigmatizantes, portanto, eram estigmatizadas no sentido de, porque como eram altamente contagiosas, ninguém queria conviver com eles. Você recorda-se ainda ali em aonde, na Tocha, ainda tinha ali o Hospital de Rubisco Pais, onde tinha uma pequena aldeia onde os internados naquele hospital viviam porque não lhes era possível.
Completamente
à margem da sociedade. E a medicina soube-lhe dar, foi a medicina que não foi a natureza apenas, foi a medicina que soube encontrar a resposta e hoje está completamente erradicada. Você não encontra uma pessoa com alerpa na rua. Você não faz ideia do que era aquele caramulo cheio de milhares e milhares de pessoas, que a tuberculose era também terrivelmente contagiosa. Eu conto-lhe este pequeno fé de ver. A minha mulher, a minha mãe, para ganhar uns tostões, a minha aldeia é perto do caramulo, ia vender carvão, fazia-se muitas vezes carvão porque a ferrovia estava-se a desenvolver e o carvão era um dos combustíveis que era, tinha muita, muita saída, e desde logo também para os sanatórios do caramulo, para o aquecimento, digamos, de coisas. Chegou a haver 30 e tal sanatórios do caramulo. Pois eu cheguei a acompanhar a minha mãe, e os meus irmãos chegaram a acompanhar a minha mãe, sobretudo os meus irmãos mais velhos, que eram mais que decididos, já ajudavam a levar os sacos que transportavam o carvão. Mas a mim e aos meus irmãos, a minha mãe dizia: tu ficas aqui, filho, que onde era este aqui? Era exatamente no ponto alto do caramulo, onde se estava, o caramulo ficava, a terra ficava um quilómetro, quilómetro e pouco, e o miúdo ficava ali, a tremer da frio às vezes, porque a minha mãe não queria que as pessoas lá fossem abaixo, porque era altamente contagioso. E mesmo a recomendação que todo mundo fazia, o tuberculoso fumava muito. Aliás, a tuberculose, a causa da tuberculose, em grande parte, era o fumo, era o tabaco. E uma das coisas que era uma recomendação, agora diz: use máscara. Antigamente, nessa tuberculose, dirias: não apanhas beatas do chão. Ah, eu não sei se foi por isso, que eu nunca fui muito beateiro, mas porque o pequenino birra, não apanha beatas do chão, não se apanha beatas do chão, porque elas tinham sido fumadas. Na altura não havia estes cuidados de higiênicos, portanto acabava-se o cigarro, punhas para fora. Eu também o fiz quando fumei anos mais tarde. Hoje é que isso já é considerado um ato socialmente censurável, e portanto se não faz, as pessoas procuram deixá-lo num sítio adequado. Portanto, e a medicina encontrou sempre forte. Este é o meu grande argumento que eu tenho a favor da acreditação desta vacina que está aí em jogo. Se a medicina há anos, e nós estamos a falar de há muitos anos, teve capacidade para encontrar a fórmula que combatesse, e combatesse de forma tão eficaz doenças terríveis como elas foram, como essas foram, de certeza que também nesta vão encontrar. É verdade que isto é um vírus, e é um vírus que cujo conhecimento não avançou tanto quanto eu esperaria. Nós estamos, faz 10 meses que nós estamos em contacto, a conviver com o coronavírus. Acho que era tempo, gostava que tivesse sido tempo, para termos avançado mais no estudo, na compreensão do vírus em si. E o que é que a gente sabe hoje? Sabe que é um tipo altamente contagiante, sabe que ele, em alguns casos, mata mesmo, não brinca, e sabe que ele às vezes vem com calções, outras vezes vem de calças, outras vezes vem mangas de camisa e outras vezes vem de boina, ou seja, tem umas estirpes diferentes, mas a gente só sabe que são diferentes, mas não sabe mais nada do que isso. E não há verdadeira, é que não há nenhuma estirpe que a gente diga assim: não, esta a gente já acarrou, este a gente vai esmagar-lhe os ditos cujos, que o gajo daqui já não vai para longe. Agora faltam as outras estirpes. Não, nós aqui ainda estamos a zero. Portanto, eu contava, esperava que a ciência médica tivesse avançado um pouco. Mas ela chegará lá, com certeza, e essa é a enorme esperança. E é por isso que eu queria evocar aqui duas coisas. Uma é fazer desta minha intervenção, que já vai longa, mas que prometo terminar rápido, é que façamos deste ano o ano da esperança. Agarramos-nos à esperança. Vamos ter esperança. Vamos ter esperança na economia.
Não é tudo que o Papa Francisco dedica à família.
Ah, pronto. Vamos ter esperança. Vamos acreditar. Vamos acreditar que na saúde e as coisas vão melhorar. Vamos acreditar que a nossa família e os nossos amigos vão resistir se tiverem algum problema. E depois, no dia 11 de janeiro, daqui a uma semana, pouco mais, se tanto, não, é 2 ou 8 dias. Não é 2 ou 8 dias, mas quase.
É o dia 1, é dia 10 dias.
Dia 11 é o Dia Internacional do Obrigado. Acho que este ano, e convidava os nossos ouvintes e convidava o público em geral a refletirem melhor neste sentido, obrigado. Porque este ano devemos um obrigado do tamanho do mundo, a muita, muita gente. Devemos obrigado a tanta gente que eu tenho enumerado aqui nas intervenções que tenho feito, que não podemos esquecer este dia 11 para dizer exatamente obrigado aos profissionais de saúde, com certeza, todos. todos. Para dizer obrigado, e eu englobo nesses profissionais de saúde todo mundo que trabalha dentro das unidades hospitalares, privadas, públicas, sociais, toda essa gente. Incluo uma que tem ficado fora sistematicamente e, por isso, as pessoas têm dificuldade em entender, que são os trabalhadores nos lares. São cerca de 90 mil pessoas, a gente fala nuns e fala noutros e nunca fala nestes que foram dos que mais arriscaram. Porque os médicos, sei que os profissionais de saúde arriscam, mas também têm outras defesas, eventualmente, desde logo saber, terem a consciência, claro, do risco que correm e podem medi-lo com saber, o que não acontece com todos os trabalhadores dos coisas. E foi a eles que nós salvamos alguns dos nossos e coisas. Alguns, porque é preciso saber que morreram muitos idosos em Portugal. Um obrigado também a todos estes autarcas, e eu não meto aqui política nenhuma, porque são autarcas de um lado e do outro, mas que não fossem, que fossem só os autarcas de um lado. Não me importa que seja. Há os autarcas, que para mim foram... quase todos, foi uma grande maioria, autarcas desde as freguesias, desde os concelhos, desde, digamos, instituições de índole regional e nacional, que não são autarcas, mas são dirigentes dessas associações, dessas entidades, que deram muito, muito, muitas misericórdias, deram um trabalho extraordinário. A Dona Leonor, que as fundou no tempo da Rainha Dona Maria, deve estar orgulhosa dessa obra, e ainda bem que eles nos distinguiram, e elas estiveram aí com uma honra a todos os títulos. Portanto, este obrigado é um obrigado coletivo, e obrigado também às pessoas que souberam ser pacientes e que souberam compreender. Obrigado também àqueles que não souberam compreender, porque não souberam compreender o chamamento a determinados comportamentos, aqueles que andaram em festarolas e mais em festarolas e que provocaram surtos por aí fora, mas ao agindo de maneira primariamente censurável, também nos mostraram que afinal era perigoso e nos obrigaram a tomar as outras medidas, como estas, mais duras, como estas que foram tomadas neste fim de ano, que não tem jeito nenhum. Estas medidas não têm jeito nenhum, a gente não pode ir para lá nenhum, a gente, a única liberdade que tem é irritar entre ralhar com a mulher, ou a mulher ralhar connosco, ralhar com a sogra ralhar connosco, porque estamos saturados, há aqui uma saturação de confinamento grande. Mas o que não pode ser de outra altura, e ainda bem que o governo teve a coragem de dizer não, agora não. Porque os bens que se confrontam, o bem do prazer, diversão, da diversão e disto tudo, quando comparado com o bem da saúde não, é muito incomparável.
Há duas frases este ano que se repetiu muitas vezes. Primeira, que nada voltará a ser igual, e outra, que esta pandemia traria eventualmente o melhor de cada um de nós. Sobre a primeira, eu não sei qual é a sua opinião, mas sobre a segunda, penso que as coisas funcionaram precisamente o contrário. Esta pandemia, em muitos de nós, mostrou foi a parte pior.
Em alguns de nós, eu não diria que muito longe de ser a maior parte, mas alguns mostraram que mesmo perante situações destas, são mentes menores. Isso é verdade. E são mentes menores, quer sejam jovens, quer não sejam jovens, todos aqueles que, estando informados que o seu comportamento lhe era sugerido, recomendado ser aquele, por sua própria causa, mas também por causa dos seus, e também por causa dos outros, e que mesmo assim insistiram em ter comportamentos dentro de uma filosofia barata, dizer eu estou livre disto, isto não é nada disto e tal, as pessoas não têm este direito no meu ponto de vista. Eu, se não sei, devo optar pela recomendação que, digamos, nos é dada por quem sabe mais do que nós. Não são bruxos, os médicos não adivinham, mas sabem mais que nós, seguramente. E se eles nos recomendaram, faça-se assim, a humildade, porque não há saber que não seja humilde. Não há saber. Se faltar a humildade, esse saber pode ser ciência, pode ser técnica, pode ser isto tudo, mas não falta-lhe a componente da humildade, que é, digamos, eventualmente o miolo do próprio saber. De modo que... Mas e a outra frase, Valdir, que é...
Que nada voltará a ser como era.
Eu aí penso que muita coisa vai mudar. Efetivamente, muita coisa vai mudar. Porque muita gente partiu... E algumas partiram ficando, ou seja, uns partiram morreram e foram-se embora, outros partiram porque se desmotivaram, estão cá, mas estão tão vencidos, ficam claramente mais próximos do fim, porque também a vida necessita daquele ânimo que às vezes faltando nos acelera a própria decadência. De modo que é verdade que alguns não demos isso, mas olha, vamos esperar que as coisas melhorem.
Diz-me só que analisar em termos económicos sem entrar em grandes pormenores, mas tem a ver também um pouco para percebermos como é que muitas vezes nós reagimos às situações. Vimos as ajudas que o governo deu às empresas e também às pessoas, e aqui concretamente estou a falar das moratórias, principalmente quem tem pagamentos a fazer à banca por causa dos seus empréstimos. Veio há dias a DECO chamar a atenção de que essas pessoas, em vez de estarem a amealhar para quando for necessário pagar a sério, o dinheiro era todo para gastar. Isto faz parte, no fundo, de cada
Carlos,
um de nós.
Isso é um problema complexo e eu tenho que analisar, então, aqui, na minha perspectiva, é uma mera opinião em duas perspectivas. As medidas que saíram nesse aspecto, para mim, não foram boas medidas. Não foram boas medidas. Porque as moratórias, quer nos pagamentos aos bancos, quer os adiamentos nas seguranças sociais e nos IVAs, compreende-se que alguma coisa tivesse que ser feito naquela altura, quando as coisas surgiram, mas a verdade é que obrigando-as a pagar meses depois, por muito que se prolongue, foi juntando, foi varrendo para baixo da cama, está a ver? Foi varrendo, e isto aconteceu connosco aqui na empresa, por exemplo. A empresa adiou a parte, quer do a possível, da Segurança Social e do IVA, foram, os adiamentos que fez, mas passado logo 3 ou 4 meses, viu que se juntava, começava a juntar gente demais para as capacidades, ou seja, foi chegar assim uma espécie de potalco. Você não sei se recorda, mas antigamente aos miúdos abria-se assim nas coxitas, nas axilas, eles suavam, arrojavam-se e tal, e a gente tinha a mania de passar potalco. Havia potalco para tudo e mais alguma coisa. Hoje creio que se usa menos, mas eu também lido menos com essa malta dos bebés. Mas nem fazia bem, nem fazia mal, embora pudesse dar, alguma comodidade. Foi o que aconteceu, esses adiamentos. Portanto, não foram... Eu defendia que naquela altura, perdido por um, perdido por outro, o país dizia: estes 2 meses você não paga IVA, estes 2 meses você não paga a gorda que eu imposto. Na Segurança Social tenho mais alguma dúvidas e posso explicar adiante porquê. Porque dizer isto é dizer que devia ter havido ajudas a fundo perdido. Nos bancos também fizeram essas moratórias, mas também para quem tem tantas imparidades. E o que é que foram as imparidades? Foram adiamentos de vez, em vez de adiar. Olha, você agora não paga não paga estes juros durante 10 meses. As outras foram: olha, você agora não paga estes milhões durante a vida. Está a ver? E desses adiamentos houve muitos. Dos outros não houve nenhum. Agora, também aceito, e visto as coisas do outro lado, que quem beneficiou disso deveria eventualmente ter acautelado as coisas. Mas é preciso, para acautelar, pôr esse dinheiro de lado, era preciso que o pudesse fazer. Porque você imagina, ele não pagou a Segurança Social e teve que adiar. Ele não pagou aquele empréstimo ao banco, naquela prestação que devia. Mas ele não pagou porquê? Porque foi às cachopas? Porque foi para a Moina? Então, isso é uma coisa. Agora, ele não pagou porque se ele nem sequer para o pão sem nada tinha. É preciso ver estas histórias. E há sempre de tudo. Há sempre quem paga porque não pode e há sempre quem não paga porque se pretende aproveitar. Porque ainda não veio muito, mas vai surgir. Muita batota também, muitas coisas, muita gente a vender isto, a fazer passar-se por aquilo, muita gente a dizer: olha, você dê-me cuidado com isso, cuidado com os contactos, quem não conhece, olha, você tem aí uma coisa no banco, mas se me der agora 200 euros, você já, a moratória desaparece, já nunca mais paga, e ele para poupar 5 mil dá os 200. É preciso ter muito cuidado, porque o mestre, o vigarista do profissional, é da expressão das pessoas mais inteligentes que andam aí. aí e têm um poder de criatividade enorme que vão criar estratagemas para levar muita e muita e muita gente. De modo que, melhor, atendam bem à DECO, que é uma instituição de prestígio, uma instituição
credível. Muita coisa, falar de 2020, mas vamos para 2021. Começamos logo, ano novo, presidente novo.
Sim, ele não virá já. Este presidente novo, não o creio. Será renovado nos votos, na eleição, portanto é uma eleição que está decidida. Eu não gosto muito deste tipo de eleições, mas há sempre isto não abona nem por isso diminui o mérito de quem o ganha. Se ele consegue antes se o conseguiu a anos de distância deixar escrito nas estrelas que iria ser reeleito, o mérito é dele, portanto isto tem que lhe ser perfeitamente assacado. Só não gosto porque eu gosto que as eleições, gosto de exigir aos candidatos a demonstração das suas capacidades in toto, até ao tutano, como diz o povo, está a ver, e a gente agora aqui, o que é que, por exemplo, os dois, nós ainda um dia desses falámos nisso, então nós temos os dois, o segundo e o terceiro lugar, o André Ventura e a Ana Gomes, o que é que eles vão dar o seu máximo para quê? A Ana Gomes para vencer o André Ventura. O André Ventura vai dar o seu máximo para vencer Ana Gomes. Está a ver? Eu gostava de ver as pessoas a lutar para vencer o que está lá adiante. Está a ver? Eu não gosto dos corredores. França teve um, era o TVN, durante muitos anos, que fez o segundo lugar na volta à França. E ele era o eterno segundo. Ele depois até veio fazer uma... Não era o TVN, era do mesmo tema, mas era o Polidor. Até veio fazer, não sei se ainda tem uma casa ali na Praia de Mira. E uma vez contactei-o com ele, por intermédio de um amigo comum. E ele era o eterno segundo, porque ele teve um azar danado. Ele teve o Eddie Merckx à frente, ele teve sempre gajos melhores do que eles. Pronto, na política presidencial, porque se fosse para o governo já assim não seria, está a ver? O que significa que para presidente, boa conversa ajuda muito, para o governo ajuda mais. Bom trabalho e boas ações. Portanto, o Eddie Merckx da política em Portugal para as presidenciais é o Marcelo Rebelo de Sousa. Os outros irão, digamos, lutar para outros lugares bem distantes
e já que falou em política, deixe-me pedir a sua opinião sobre esta decisão do nosso primeiro-ministro António Costa. Estamos neste momento, a partir de hoje, a presidir a Comissão Europeia, e o António Costa, que é no fundo o líder do nosso país, optou por ficar por cá, mandando outro ministro para a presidência.
Bom, e eu acho que ele, eu concordo com a medida, porque eu tenho muitas dúvidas.
Priorizou o país?
Não, porque ele poderia ir para o trono, tinha mais fotografias, tinha mais notoriedade, tinha mais visibilidade europeia, e para quem acha que ele tem sonhos europeus, eu também sou um dos que acho, mas ter sonhos, seja para europeus ou mundiais ou nacionais, não é reprovável. Portanto, ele tem todo o direito a isso. O que eu acho é que a trocar uma atenção ao pormenor, ao meu país, o ir, digamos, preterir isto em nome de uma maior visibilidade europeia, eu fico muito satisfeito que o meu primeiro-ministro tenha preferido, escolhido, optado pelo nosso país. E ele não sabe, mas tem ideia, seguramente, bem melhor que nós, de que o nosso país vai precisar de um primeiro-ministro muito, 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 muito ativo. E depois, a Europa, creio que melhorou muito no funcionamento com esta nova comissária. Nota-se, e ainda agora, com as vacinas, com a distribuição das vacinas, com esta medida do fundo de recuperação que se anuncia, a Europa está... é mais Europa, e eu critiquei aqui muito aquela Europa dos lordes, daquele elitismo, do gajo da pasta, que a gente chega às praças principais e centrais de Bruxelas, só vê um gajo da pasta, e até se dizer, olha, aquele não tem o vírus, mas está a viver à custa desta burocracia, porque aquilo é burocracia, aquilo nem são deputados, são eurodeputados, sem estar é o prejuízo, porque tem lá alguns eurodeputados, tem. E Portugal, por exemplo, os poucos que lá têm, tem lá gente de muito, 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 muito trabalho. Mas aquilo é... Se você não tem alguém a quem quer ajudar, um filho, o que você quer é metê-lo ali. Porque metido ali... ele está preparado e está, porque qualquer pessoa está preparado para ir para Bruxelas, não está é preparado para ir tomar conta ali do café da esquina, do restaurante ali embaixo na portagem. Para isso é que não estão preparados, porque aí é preciso trabalhar, é preciso saber pegar na faca, no instrumento, e na vez descascar a batata e isso tudo. Para Bruxelas basta às vezes levar os papéis de um gabinete para outro, e de outro para outro, para outro para outro, e de outro para outro, e de outro para outro, e assim, para gente que não faz o seu treino diário, porque faz 6 ou 7 quilómetros a levar nisso. A Europa está claramente, esta comissão, para mim, está melhor. Acho bem que o António Costa fez. Mas vamos lá falar muito mais claro. O António Costa, o governo, as medidas são sempre discutíveis. E eu sou insuspeito. E ao dizer que sou insuspeito, não digo mais nada para dizer que não estou aqui a fazer política partidária. Nem localmente, nem em termos do país. O governo esteve genericamente e maioritariamente bem. As medidas que tomou eram as medidas que podia tomar face ao que, às informações, ao conhecimento, ao que sabia na altura. E fê-lo também com coragem. É óbvio que podia ter fechou de mais, fechou de menos. Isso é uma questão sempre argumentável. Está a ver? Quem diz que devia ter fechado menos tem razão, quem diz que devia ter fechado mais continua a ter razão. Está a ver? Porque o que ele havia era, ele tinha era tomar decisões. Portanto, ele esteve bem. Como também é bom que se diga, que, por exemplo, em Coimbra, o Mário Machado esteve muito bem. Para mim, foi dos presidentes da Câmara Municipal do país que esteve melhor. Disponibilizou-se para uma área que eu não lhe conhecia. E no entanto, conheço o Manuel Machado há muitos anos. Para uma área social em que ele abriu muitíssimo melhor. Se fosse o presidente de outro partido ou do mesmo partido, ele outra pessoa, se fosse outra pessoa, faria melhor. Com certeza, eu não digo que não. Mas o que eu digo é que eu, como cidadão de Coimbra, acho que o presidente esteve à altura. Como acho que esteve muito bem à altura o presidente da União de Freguesias de Coimbra, por exemplo. Como acho que já é de outro partido. Como acho que esteve muito bem o presidente de São Martinho do Bispo e Rio de Frades, que já é de outro partido, que esteve muitíssimo bem. E eu podia enumerar aqui muitos mais. Podia a Olivais, a Santa Clara, Eiras, por essa região fora. Estes autarcas foram qualquer coisa extraordinária. E alguns, é bom que se diga e que se saiba, alguns tiraram da própria boca para dar a boca a pessoas que não chegava mais nada, nem sequer tinham para comprar, e se tivessem dinheiro para comprar, não tinham quem lhe fosse buscar. E há aí presidente de junta, que eu revelarei um dia, apenas se tiver autorização para isso, que saíram de suas casas, e tiraram do seu bolso, foram comprar e foram levar ao velhote que ele sabia que existia, que teria falado com ele uma ou duas vezes na vida, e mais, que ele sabia que nunca mais voltaria a votar nele, porque já não sai, digamos, voltaria, se alguma vez votou. Voltaria se alguma vez votou. Portanto, há exemplos já de uma historicidade perfeitamente invulgar. E eu não vou, em nome dessas histórias, aquele está a pedir por A ou por B, tirar o mérito que era o António Costa, quero tirar o mérito ao Manuel Machado, e quando digo ao António Costa, não digo a todos os Antónios Costas, porque só há um, mas quando digo ao Manuel Machado, digo a outros presidentes de Câmara, sejam de partidos for, quando falo no Jorge Veloso, ou no nosso homem da União estou a falar neles todos, nos Velosos todos, nos Campos todos, que foi verdadeiramente extraordinário. E aqui foi uma novidade, porque as pandemias anteriores, a anterior grande com uma certa dimensão, tem 100 anos, começou em finais de 1917, portanto tem, já lá vão 100 anos, em que o mundo era completamente diferente. O mundo mudou todo. Nas outras pandemias, a sociedade limitou-se a esperar que a peste, era assim que se denominava, que a peste entrasse. porque sabia que não podia, não fazia mais nada, nem tinha condições para, por exemplo, beber água que não fosse das poças, que não fosse das coisas, não havia água canalizada, tratar do saneamento, pois não havia saneamento, Carlos, portanto eles não podiam fazer nada. Agora não, houve o maior envolvimento do mundo, da Europa e do nosso país, porque havia muito mais informação. Há os, quem põe em causa a autoridade dos meios de comunicação social, que limpa agora os queixos, que bem o deve fazer. Portanto, houve maior informação, houve maior partilha, houve maiores recomendações, maiores, melhores e mais eficazes e mais rápidas recomendações para o comportamento. Portanto, o mundo melhorou e há que dizê-lo e há que agradecer a esta gente. É em nome deles, é para eles, sobretudo, que invoquei aqui o Dia Internacional do Obrigado, que se celebra a 11 de janeiro, porque esta gente merece um obrigado de todo tamanho. Eu até diria, Coimbra vai deitar os foguetes na passagem de ano, não tenho nada contra isso. Acho bem que a gente também não pode enfiar a cabeça na areia e devemos criar alguns sentimentos de esperança. É verdade, é preciso alguns sentimentos de alegria, de bem-estar. E quando você põe o nariz de fora e com este frio, em cada dois um fica gripado, mas isto é meio ou menos, mas isto também é importante. Mas o que eu quero dizer é que aquelas luzes, se tivessem formado a palavra obrigado, eram claramente à medida. Era um belíssimo espetáculo.
Um bom início de ano para si.
Para si também. Obrigado pela sua colaboração, a sua e de todos os seus colegas. Obrigado aos ouvintes. Por isso mesmo. Por serem nossos ouvintes.
Vamos a isso. Obrigado também para si. Vamos continuar. Ainda temos gente para partilhar consigo durante esta manhã. Uma manhã bonita. Neste primeiro dia do ano de 2021.